A Rádio ONU entrevista a doutora em Linguística Aplicada, Nair Prata, ela que tem vários estudos sobre rádio, conversa conosco exatamente sobre essas pesquisas. Ela fala conosco diretamente da cidade de Mariana, em Minas Gerais, no Brasil. Olá, doutora Nair Prata, muito obrigada por atender o convite da Rádio ONU.
Eu que agradeço, é um prazer muito grande falar sobre rádio numa emissora tão ouvida.
Muito obrigada. Nair Prata, neste Dia Mundial do Rádio, 13 de fevereiro, nada melhor do que conversarmos sobre o meio rádio e os seus ouvintes que foram tema da sua tese de mestrado no ano 2000. O que diferencia a fidelidade dos ouvintes de rádio com outros meios, como, por exemplo, a TV ou a internet? O ouvinte de rádio é mais fiel ao veículo?
Olha, eu acho que a gente não pode falar que há mais fidelidade no rádio, na TV ou na internet. Porque fidelidade é fidelidade, né? O dicionário fala que fidelidade significa lealdade, perseverança, firmeza. Isso vale tanto para o rádio, quanto para a TV, quanto para a internet. Na mídia hoje, o que a gente sabe é que há uma busca pela fidelidade. Não só no rádio, como nas outras mídias. No rádio, a gente pode afirmar hoje que tem mais tendência à fidelidade aquelas emissoras que têm um público mais adulto, um foco num público mais específico, aquelas emissoras que mantêm os mesmos programas durante muitos anos e, mais recentemente, as emissoras religiosas, principalmente as emissoras evangélicas, que elas têm os mais altos índices de fidelidade do mercado radiofônico, sabe? Do ponto de vista técnico, o ouvinte fiel, no caso do rádio, né, é aquele que ouviu determinada emissora ontem, anteontem, e tem também o ouvinte exclusivo, que é aquele que ouviu a emissora ontem, anteontem, e que não ouve qualquer outra emissora. Mas, do ponto de vista da observação, a gente sabe que o ouvinte fiel é aquele que segue a emissora, que acompanha a programação, que sabe os nomes dos comunicadores, aquele que faz propaganda da rádio, aquele que induz outras pessoas a fazerem parte desse público.
Com essa rapidez da internet e, mais recentemente, a difusão das mídias sociais, como as emissoras de rádio se reinventaram ou o que elas precisam fazer para garantir que os ouvintes permaneçam fiéis à emissora?
Uma emissora de rádio, em qualquer circunstância, ela tem que buscar o público. Ela tem que ir no caminho do público. E hoje é muito difícil a gente pensar o público longe da internet. Principalmente esse novo público que vem surgindo. Esse público que a gente chama de geração digital. Claro que isso aí vai ser a longo prazo. Ele não concebe a qualquer forma de comunicação longe da internet. Seja a comunicação na sociedade ou a comunicação midiática. Então, quando a gente pensa hoje num novo modelo de rádio, nós temos que necessariamente pensar no rádio na internet.
A senhora estava falando sobre os ouvintes exclusivos, não? Que são aqueles que escutam apenas uma emissora, que até interagem com os locutores ou conhecem os apresentadores.
Isso.
E a relação dos ouvintes com as emissoras nos dias atuais, ela é menos romântica ou ainda existe, de certa forma, aquele romantismo na ligação dos ouvintes com locutores, com repórteres, apresentadores?
Claro que há ainda um romantismo, porque o Brasil tem mais de 9 mil emissoras de rádio. Então, a gente não pode falar num padrão único de comportamento do público. Existem vários públicos e vários modelos de emissora de rádio coexistindo. Eu gosto de chamar esse comportamento diversificado das emissoras e dos públicos de radiomorfose, que é um termo que um pesquisador americano, Roger Fiedler, ele chamou de midiamorfose. E aí eu pego por empréstimo esse vocábulo dele para falar da radiomorfose. Nós temos, então, um rádio em profunda metamorfose. Então, nós temos esses vários comportamentos do público. Mas, claro que nós ainda temos, dentro dessa metamorfose, esse romantismo. Tem um pesquisador francês chamado Patrick Charrodot, que ele fala que esse romantismo, esse modelo de rádio, se deve à ausência de encarnação. Então, se deve à voz. A voz de quem fala no rádio, ela estabelece um tipo de interação muito particular, sabe? O Roland Barthes, ele fala que toda relação com a voz é uma relação forçosamente amorosa. Então, nós ainda temos muito firme aqui no Brasil e em vários lugares do mundo esse modelo de rádio romântico em que os comunicadores e os ouvintes mantêm uma relação muito particular. Isso existe, sim, e deve existir ainda por muito tempo.
Agora, para a sua pesquisa de doutorado, a senhora também foi a Portugal, passou um tempo lá. Que diferenças que a senhora notou entre a forma de se fazer rádio no Brasil e em Portugal?
Na realidade, eu fiz parte do meu doutoramento na Universidade do Minho, em Portugal, para estudar a web rádio, que a gente pode dizer que é um formato mais universal de fazer radiofonia. Mas as preocupações brasileiras e portuguesas em torno do rádio são mais ou menos as mesmas. Na web rádio, por exemplo, o mundo todo está buscando essa nova forma de fazer rádio. Eu gosto de dar um exemplo aqui no Brasil. Quando a televisão surgiu aqui no Brasil na década de 50, ela nasceu fazendo, na realidade, rádio, porque era o que se conhecia de modelo de programação até então. Então, a TV brasileira nasceu se apropriando da linguagem radiofônica. E por um bom tempo ela fez rádio, só que transmitido, só que com imagem. E aos poucos ela foi buscando o caminho dela. Então, o que nós temos hoje no rádio, na internet, é muito isso. O modelo tradicional, o modelo hertziano na internet. E aos poucos as emissoras, os profissionais, eles vão encontrando caminhos novos, que são muito próprios do meio digital. Uma outra preocupação em Portugal e aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, é a questão do rádio digital. Na Europa, o rádio digital já foi implantado há alguns anos, foi implantado o sistema DRM, e é um sistema que tem muitos problemas com relação à recepção. E aqui no Brasil, o governo brasileiro tem enfrentado grandes problemas para implantar o rádio digital. Há muitos anos, o governo tenta encontrar um sistema adequado ao tamanho do país, à geografia do país, mas é muito difícil. A tendência é que o modelo brasileiro seja o IBOC, que é o sistema americano, mas ainda nada foi definido. Então, as preocupações são mais ou menos as mesmas. Não há aí uma diferença muito grande.
No início da sua tese de doutorado sobre web rádio ou rádios online, a senhora cita que ao longo da história o rádio passou por duas rupturas. Queria que a senhora explicasse para os ouvintes da Rádio ONU quais foram essas duas rupturas.
Olha, são dois momentos fundamentais que impactam os rumos que o rádio tomou. Então, vou ver, qual que seria esse primeiro momento? Aqui no Brasil, com a chegada da televisão na década de 50, o rádio estava no auge, era a era de ouro do rádio brasileiro. Então, o rádio tinha muita audiência, as pessoas compravam seus aparelhos de rádio, a indústria radiofônica era uma indústria muito grande, que ganhava muito dinheiro. Com a chegada da televisão, o rádio teve que buscar um novo caminho, porque as pessoas já sonhavam há muitos anos com rádio com imagem. Quando chegou a década de 50, que a televisão chegou, efetivamente se inaugurou essa era da imagem, e aí o público migrou para a televisão, aí na década de 60, e junto com o público migraram também o quê? Os produtores, os comunicadores, os artistas, os músicos, as atrizes, os atores, e o rádio ficou aí sem saber qual rumo tomaria. E muita gente achou que o rádio ia morrer, já que o rádio sonoro era considerado um veículo obsoleto, porque já estava aí o rádio com a imagem, vamos pensar assim, entre aspas, que seria a televisão. Então o rádio teve que se reinventar, ele teve que buscar um novo caminho, e ele acabou buscando esse caminho, encontrou uma nova linguagem. A partir daí nós temos aí bem fortemente um rádio com programação jornalística, com programação esportiva e com prestação de serviço. Esse aí seria o primeiro momento. O segundo momento nós temos aí na virada do século, no ano 2000, quando nós temos a chegada da digitalização. A digitalização ela trouxe um impacto profundo, não apenas para o rádio, mas para toda a comunicação midiática ou não. Um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Eduardo Medici, ele escreveu uma frase muito interessante. Ele falou assim: alguém é louco de apostar no rádio? Porque com a chegada da digitalização, o que nós temos hoje é um novo modelo de comunicação. E aí, como aconteceu aí na virada da década de 50 para 60, o rádio se reinventou e buscou um novo caminho. Então, nós temos hoje na internet um rádio que não é apenas sonoro, mas ele é apoiado num tripé, que ele é sonoro, ele é imagético e ele é textual. Então, um rádio impensável há 20 anos, um rádio que tivesse uma interação face a face, como hoje o comunicador pode ter com o público. Então, esses dois momentos aí, fundamentais, e que o rádio conseguiu buscar um novo caminho para ele.
Que esse seria exatamente o nosso caso, o caso da Rádio ONU, que é a Agência de Notícias Oficial das Nações Unidas, em português. Além das nossas notícias, das nossas reportagens em áudio, temos também texto, fotos, vídeos no nosso site. Uma tendência cada vez mais comum, não, professora?
Exatamente, exatamente. E uma rádio, como a Rádio ONU, que não é apenas sonora, né, como você falou, tem textos e imagens e com alcance mundial. Se a gente pensasse aí há 30 anos, uma rádio que tivesse esse alcance todo e com som de qualidade, como a Rádio ONU tem, seria impensável. E isso hoje é uma realidade para nós.
Agora, sobre esse novo caminho, essa nova linguagem com a chegada da internet para as emissoras de rádio no mundo todo, de uma maneira geral, principalmente aquelas tradicionais que têm a transmissão ao vivo, seja em AM ou FM, muda também a interação com o ouvinte, não, professora Nair Prata? Porque antes, o ouvinte, para fazer uma pergunta para o entrevistado que estava no estúdio, por exemplo, tinha que ligar para a rádio, alguma pessoa anotava, levava a pergunta no estúdio. Hoje em dia, com Twitter e Facebook, essa interação é praticamente imediata, não?
Exatamente. A interação, ela mudou fundamentalmente. Tem um livro que eu acho muito interessante, que o Bill Gates escreveu, o fundador da Microsoft. Ele fala o seguinte, que as maiores alterações que se prevêem para o futuro serão na forma como as pessoas se comunicarão. Então, as formas de comunicação estão mudando muito. Então, como você falou aí, antes o ouvinte ele mandava carta para a rádio, depois pelo telefone, depois pelo e-mail. E esse avanço foi muito grande. Então, hoje o Twitter, o Facebook, as formas de comunicação são muito ágeis. O rádio também passou a adotar essas formas. Quando a gente fala interação, a gente pensa interação entre duas pessoas. Então, hoje, além daquelas ferramentas tradicionais que essas duas pessoas, o comunicador e o ouvinte, tinham, nós temos hoje mais possibilidades. Então, o público do rádio hoje, ele é mais ativo, ele é mais criativo, ele é mais participante e ele pode, inclusive, inverter os papéis. Ele pode ser produtor de conteúdo. Então, a gente pensar que os profissionais de rádio mais ortodoxos, pensar assim, o público vai produzir conteúdo, mas o público sabe produzir conteúdo. Então, hoje, isso que a gente vê acontecendo. Nós temos aí milhares de emissoras de rádio na internet. Se calcula que aqui no Brasil nós temos quase 3 mil rádios exclusivamente na internet. E rádios com alcance universal e altamente segmentadas. Nós temos emissoras que só tocam música gospel, aquelas que só tocam reggae, aquelas que só tocam pagode, samba e por aí afora. Então, nós temos aí bem claro esse novo modelo se desenhando. Mas, como eu falei, é um modelo novo. Ainda nós estamos aí no olho do furacão. É muito recente isso. A internet é muito recente, a web rádio é muito recente. Então, a gente não sabe, ao final, como que se vai dar esse desenho da web rádio.
Esse novo modelo, com a interação da internet, o uso das mídias sociais pelas emissoras, especificamente falando sobre as emissoras de rádio e jornalismo, o que elas estão fazendo para atrair cada vez mais a audiência jovem, adolescentes ou jovens no início da vida adulta? Como atrair esse público?
Olha, tem um pesquisador espanhol, o professor Mariano Cebrián Herrero, ele fala que a internet é a porta aberta para a renovação das possibilidades do rádio. Então, o rádio, ele hoje tem que pensar todo o seu caminho com esse olhar para a internet. A internet é um caminho sem volta. Como eu estava falando há pouco sobre a geração digital, é preciso a gente compreender que nós, profissionais, professores de comunicação, nós somos analógicos. Por mais que a gente tenha aprendido a lidar com as tecnologias, com os novos meios de produção digitalizados, Nós somos genuinamente analógicos. Só que agora está entrando no mercado de consumo de mídia uma geração digital, uma geração que é genuinamente digital, que convive com as mídias a partir de uma cultura digital e de um olhar digital. Nós que estamos nas salas de aula, nós que estamos à frente aí das emissoras de rádio, nós temos que pensar nesse público, que é um outro tipo de público. Nós estamos num momento muito especial e muito particular da história do rádio, que nós temos, de um lado, profissionais que aprenderam e sabem fazer e fazem até hoje uma programação voltada para um tipo de público. E nós temos hoje, chegando ao consumo, um outro tipo de público, um público digital. A gente tem que olhar esse momento com muita preocupação, mas também com otimismo, porque daí pode surgir um novo modelo, de programação. Mas a gente tem que o tempo todo pensar nesse jovem, esse jovem que consome mídia de uma forma diferente. A forma que eu consumi jornalismo na minha juventude foi uma. Agora, o jovem consome de outra forma, os nossos filhos consomem de outra forma. Então, nós temos que ficar muito atentos para isso.
Conhecer exatamente o público é fundamental.
É fundamental. Conhecer a preferência do público. Como que o jovem consome jornalismo, que foi especificamente o foco da sua pergunta.
Uhum.
Como que esse jovem, ele fica sabendo das notícias? Por onde ele fica sabendo das notícias? Como que ele propaga essas notícias? Então, nós temos que entender esse consumo para que a gente possa trabalhar nessa linha, tanto nas universidades quanto nas emissoras de rádio.
Para finalizarmos esta entrevista, neste Dia Mundial do Rádio, a senhora conseguiria definir a sua paixão pelo veículo, professora Nair Prata?
Olha, essa paixão minha vem desde tempos da universidade, que eu tinha uma preferência pelas disciplinas de rádio, e depois na minha vida profissional. Eu trabalhei em outras coisas, mas fundamentalmente a minha trajetória profissional é no rádio, e depois na minha vida acadêmica também eu tenho me dedicado ao rádio. Eu acho o rádio um veículo apaixonante, muito por causa do que o Charrodô fala, dessa ausência de encarnação. Então, nós temos uma voz e por essa voz é que tudo acontece. E depois, agora, essa grande mudança, que essa voz ela ganha corpo, está na internet e ela ganha esse alcance universal. Eu acho isso muito bacana, gosto muito disso.
Muito obrigada, doutora em Linguística Aplicada e professora Nair Prata. Ela que tem vários estudos sobre rádio, conversou com a Rádio ONU sobre o Dia Mundial do Rádio, falando conosco diretamente do estado de Minas Gerais, no Brasil. Professora, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço, é um grande prazer.